Estamos falando sobre igreja irresistível. Amém? Falei sobre evangelismo, depois falei sobre discipulado e agora falando um pouquinho sobre o que é uma igreja irresistível aos olhos de Deus. Eu vou usar alguns outros versículos, algumas coisas. Eu estou usando como base a ministração anterior que eu fiz dessa palavra há alguns anos atrás. Eu não lembro de quanto que ela é, eu acho que ela é de 19, se eu não me engano. Alguém lembra lá? 18 ou 19? Tem lá a data, Paulo, quando está no Spotify? É 19, né? É muito legal, então 19. Se eu me disser 19, 20, 21, 22, 23, 24. No final, na última palavra, eu falei, se você andar conosco durante 5 anos, você vai ser mais apaixonado por Jesus. Amém, amados? Se você andar conosco durante 5 anos, você vai ver o seu ministério, os seus propósitos, as coisas que você tem na sua vida avançarem. Quem pode dizer amém? Se você não servir em ministério, está com a gente há 5 anos, outras coisas, você vê que a sua vida avançou, você está de acordo com aquele padrão. Amém? Eu terminei com o que eu vou falar um pouquinho no domingo. Domingo que vem nós vamos trazer visitantes. Posso contar com vocês? Quem você está orando? Então, ó, eu acho mais fácil dos cultos das 17. Quem concorda comigo? Mas se você vem de manhã, traga a pessoa de manhã também, não tem problema nenhum. Vai ser a mesma palavra ministrada, mas eu acho que o enfoque mais fácil de trazer gente é à tarde, né? Porque às vezes já não é tão fácil trazer para a igreja, mais difícil ainda fazer a pessoa acordar cedo. Mas se você tem orado para essa pessoa e consegue, glórias a Deus, ok? Então vamos lá, vamos começar a ministração. Vai. Primeiro, Jesus tinha um propósito, amém, amados? Qual que era o propósito de Jesus? É claro, ele veio bem para salvar o mundo, não veio para condenar o mundo, mas eu tentei pegar aqui do Evangelho de João o que fica mais claro, assim, é, o que é mais espiritual, então é mais amplo, amém? Porque ele fala, eu vim para libertar os cativos, os oprimidos, eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar. Em um outro momento ele fala para os fariseus, né, eu vim para julgar, né, Lucas? Só para eles ele fala isso, por causa de como eles estavam andando com a lei, para aqueles que têm olhos não vejam, e assim foi. Então o de João ficou mais amplo da mensagem de Jesus, mais claro para nós, para eu tentar sintetizar, amém, amados? O chamado de Jesus. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 46, diz assim, eu vim como luz para o, a fim de que, então Jesus tinha um propósito, ele veio para trazer luz, ele mesmo disse, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Jesus tinha algo bem claro que ele veio para fazer. Em diversos momentos você vê que ele direciona as coisas, ele vai para um lugar, ele vai para outro, ele fala diversas coisas sobre propósito. Amém, amados? Ele falou que ele veio para os seus. Não sei se você já leu isso, mas deveria ter lido em alguns evangelhos. Quando vem alguém que não é judeu falar com Jesus, Jesus não dá muita moral. Quem já percebeu isso? Quando não são as coisas, ele falou, eu vim para os meus, eu vim para aqueles. Então por que você está falando isso, pastor? Porque eu creio que uma das coisas importantes é que uma igreja que é irresistível para Deus é uma igreja que tem propósito. Amém? Se Jesus não fez nada fora do tempo na terra enquanto ele esteve aqui, se ele foi completamente intencional, principalmente após os 30 anos. Antes ele também foi intencional, a Bíblia não fala como é que foi o padrão de vida de Jesus. A única coisa que a Bíblia fala com clareza é que ele era um marceneiro ou, né, um construtor, né, com o pai dele, quando ele vai para aquela região. Mas depois disso ele vai para o chamado dele rabínico, no sentido de ser mestre, de salvar, de ensinar. E você vê intenso Jesus 3 anos e meio mudando o mundo, deixando um legado que tem fala de Jesus, que é igual essa que eu estou lendo aqui, foi dita há mais de 2000 anos atrás e a gente ainda repete essas palavras. Então as coisas, foi impactante, sim ou não? Ele tinha um propósito daquilo que ele era fazer, ele era intencional em tudo isso. Ele mesmo fala, eu vim para libertar os cativos. Todos os lugares que ele ia, as pessoas eram curadas. Todos os lugares que ele ia, ele pregava o evangelho. A Bíblia fala que ele ensinava, ministrava e operava em todos os lugares que ele ia. Então chacoalha quem está ao seu lado e fala, você tem que ter propósito, irmão. Amém? Ele não veio fundar religião nenhuma, ele veio para ser o caminho, a verdade e a... o único que vai te ligar a Deus. Amém, amados? Então Jesus veio para cá, vamos ler de novo João 12, 46, vai. A fim de que, ok, só nessa declaração de João a gente vê bem coisas importantes. Jesus é a luz do mundo, amém, amados? É por fé, por crer, e a gente não permanece nas trevas. Ok, uma igreja irresistível a Deus, então eu posso entender se Jesus tinha um propósito, é uma igreja que tem propósito. Vai, próximo. E quais são os propósitos de uma igreja que agrada a Deus? Primeiro propósito está no primeiro mandamento. Jesus também pergunta para um rabi, pergunta para ele, né, um fariseu, um doutor da lei, não me lembro exatamente, pergunta para ele, e ele mesmo resume a lei nisso. Marcos capítulo 12, 30 diz, Uma igreja no padrão de Deus, irresistível para Deus, que é o que nós queremos ser. Que é o que nós queremos ser. Amém, amado? Eu quero ser irresistível para Deus e não tenho problema nenhum em ser rejeitado pelo mundo. Nenhum. Porque esse é o padrão que tem que ser. Bíblico. Glória a Deus. Então, uma igreja que é irresistível para Deus é uma igreja que te tem como propósito de fazer ou que você aprenda ou que quando olhem para ela, que ela ama a Deus. Como é que ela ama a Deus? Leia comigo. Amar ao Senhor teu Deus de... Uma igreja que foca, como foco, fazer com que as pessoas tenham esse propósito de amar a Deus, é uma igreja que está no padrão de Deus. Irresistível para o Senhor. Ou seja, quando alguém fala, mas meu Deus do céu, você está toda hora na igreja. Mas meu Deus, você só pensa na igreja. Mas meu Deus, as coisas que você está fazendo só está na igreja. Na igreja não se diz servir ao Senhor. Amém, amados? Fazendo as coisas, mas você só quer ir na igreja. Mas tudo é Deus, tudo é não sei o quê. Quando alguém reclamar disso, você fala... Amém. Que assim seja. Amar a Deus de toda a minha, de todo o meu, e com todas as minhas forças. Uma igreja resistível para o Senhor é uma igreja que te leva a amar a Deus de todos os jeitos. Então as atividades que você faz é dentro da igreja? É, exatamente. As coisas que você aprende dentro da igreja? É, exatamente. Onde você investe sua vida e seus recursos é dentro da igreja? É, exatamente. Por amor a quem? As pessoas? Eu vou falar disso lá na frente. Mas amar a Deus, por amor a Deus. Se uma igreja te, com todo respeito, igual falam, posso ou não? Te suga as energias te colocando em Deus, olha para quem está do seu lado e fala, você está no lugar certo, meu irmão. Amém? Se é verticalizado, se te coloca em Jesus, te ensina a amar a Deus mais, a ser mais apaixonado por Deus, a entregar de coração, de alma, de entendimento e com todas as suas forças, pode ter certeza, você está no lugar certo. Quem pode dizer glória a Deus? Chacoalha quem está do seu lado e fala, seu primeiro propósito, amar a Deus com tudo. Quando eu não amo a Deus com tudo, querido, Deus é a fonte de amor, porque o próprio Deus é amor. Não um amor desse que a gente fala, de um amor egoísta de suprir o meu desejo, a minha vontade, eu tenho que acreditar nas suas loucuras. Isso aí não é amor. Amém, amados? Amém, igreja? Né? O amor egoísta, o amor de Deus é um amor ágape, que não demanda nada, hein? Troca. Faz. Esses dias eu estava conversando, que eu peguei um mapa da cidade aqui, aí eu estava falando pro pessoal que me deu um mapa de presente, eu falei, ó, nós já andamos como igreja em 2014, essa cidade inteira. Entregamos uma carta, agora não, que a cidade cresceu, né, desses anos para cá. Mas na época, 33.530 casas que tinham na fazenda receberam uma carta escrita à mão, por todas as pessoas. Então, nós, todos vieram para a igreja? É claro que não. Mas nós fizemos a nossa parte de amar. Amém, amados? E demonstrar amor. Por quê, pastor? Porque a igreja entendeu que nós devemos amar quem, em primeiro lugar? A Deus. Quando as pessoas desviam, assim, que são da igreja, já vi isso acontecer. Alguém começa um relacionamento com uma pessoa que é crente, que é uma pessoa muito de Deus, aí ela se agrega com aquela pessoa, isso já aconteceu muitas vezes aqui, acontece muito no padrão, homens vindo fazer isso com meninas. Então meninas, fiquem atentas, em nome de Jesus. Amém, mulheres? Amém? Pergunta antes de se envolver num relacionamento, mesmo que dentro da igreja, pergunta, porque é normal, mas coisa que eu já vi acontecer, eu acho engraçado. Aí depois acontece... Geralmente esses namoros, esses relacionamentos não dá em nada ou dá um problema, né? Às vezes a mulher volta ou não, às vezes a pessoa volta ou não. Mas uma das coisas que eu vejo depois, que eu sempre penso assim, ó, tira essa pessoa de perto de Deus que você vai ver o que ela vai virar. Porque a maioria, quando a gente já tratou, eu conheço como é que é o bichinho quando não tem Jesus. Com Jesus fica a vida boa. Tira Jesus, tô conseguindo fazer entender sim ou não? Tira Jesus da pessoa que você vai ver um monstrinho que vai virar. Tá aqui, é bonitinho, uma benção, uma princesa. Afasta ela de Jesus, você já vai ver. O que vai virar? Olha para quem está do seu lado e fala, amar a Deus de todo o coração. Amém? Nosso foco, propósito principal é amar a Deus. Amém, amados? Vai. Próximo, segundo. Segundo propósito, nós temos filiação. Somos todos uma família com o mesmo pai. Uma igreja irresistível a Deus é uma igreja que te propõe um ambiente familiar onde você entende que você é filho de... Deus, com o mesmo Deus que fala com o seu pastor, que fala com o ministro que está ministrando louvor, que fala com o apóstolo Rina, que fala com o pastor Felipe, parente, é o mesmo Deus que também é o seu pai, e com o mesmo acesso que todos nós temos, é o mesmo acesso que você tem. João 1,12 diz assim: mas a todos quanto? Deu-lhes o poder de serem feitos a saber quem? Os que creem no seu nome. Uma igreja irresistível a Deus é uma igreja que te ensina de filiação e entende que você faz parte de uma família. Você faz parte de uma família. Mas é uma família de filhos. É uma família de filhos. É uma família de... Por que que eu estou dizendo isso? Está a Andressinha e a Ana aqui, ó, bem parecidas as duas. Né? Né, Aninha? Você é o que dessa jovem aqui? Você é o quê? Filha. A igreja é um lugar onde todos nós aprendemos a ser filhos. Você está falando isso, pastor? A Aninha ainda é uma criança, graças a Deus. Dela é o reino dos céus. Amém, amados? Está tudo tranquilo com ela espiritualmente. Está sendo coberta pela mãe e pelo pai. Contudo, o objetivo da igreja é que um dia ela deixe de ser só a filha da Andressa e ela voluntariamente se torne filha de... Filha de... Por meio de quem? Por meio de quem? Cristo Jesus. Então uma igreja que está no padrão de Deus é uma igreja que te ensina a individualmente se tornar filho de Deus. É óbvio, vou estar numa igreja, vou estar numa comunidade, não tem problema falar isso, sou da igreja, sou tal, sou tal, não estou retirando isso. O que eu estou querendo enfatizar é que o foco principal é que você estabeleça um relacionamento de filho individualmente com o seu pai. Posso ouvir um amém? O pastor vai aconselhar, o líder de cela vai aconselhar, o líder de ministério vai aconselhar, a gente vai andar junto com você, a gente vai cuidar, vai te ajudar a te alimentar enquanto você está crescendo espiritualmente, mas tem que chegar um momento da sua vida em que você, graças a Deus, se alimenta sozinho. Amém, amados? E fala com quem? Com seu pai. É óbvio, você vai ligar para alguém para uma oração, você pede algumas coisas, todo mundo faz isso, eu faço isso também, peço que concordem em oração. Diversas vezes peço que orem por mim, contudo eu tenho que saber que eu preciso estabelecer eu mesmo um relacionamento com Jesus individual. Cada um prestará contas de si. É um dos versículos que eu mais gosto. Né? Por quê, pastor? Quanto mais gente eu vejo aqui, mais eu fico pensando, imagina se eu tiver que prestar conta por todos vocês. Aí vai pesar demais para mim. Então eu fico tranquilo com esse versículo. Cada um prestará contas de si. Eu, se Deus me falar, eu reproduzo. Se Ele não me falar, eu não falo. Mas se você não for salvo, não adianta. Não. Eu vou te contar. Vai chegar naquele dia, você não vai poder falar. Como eu falei na outra série. Ah, mas o pastor da igreja me atrapalhou. Ah, mas o não sei o quê. Cada um prestará contas. Não vai poder dar um sorriso para quem está do seu lado e falar assim, só vai dar para olhar para você mesmo naquele dia, irmão. Eu não fui porque o fulano não me deixou, eu não fiz que o fulano não sei o quê, o fulano atrapalhou meus planos e propósitos. Cada um prestará contas de si. Dá um sorriso para quem está do seu lado e fala, filiação é você com Jesus. Amém? O meu relacionamento com Jesus me torna filho de Deus. E saber que todos temos o mesmo pai. E saber que todos temos o mesmo pai, eu sou pastor da igreja, eu não sou o seu mediador. O seu mediador é quem? Meu Deus, quem que é o seu mediador? Jesus. Claro, vou ajudar aqui no começo, vou alimentar, vou direcionar a família. Você é a força, que eu, a força da casa, pastor, a força que cola. Isso é o padrão bíblico. Mas você tem que entender que você tem que ter um relacionamento com Jesus. Então você vem aqui no começo, é muito normal. Você imita as coisas, você anda no padrão que os outros estão andando. Mas depois você começa a ter o seu jeito. É ou não é verdade? Quem já reparou isso? Sim ou não? Você começa a adorar, você fica olhando os outros. Como é que os outros adoram? Um levanta a mão, outro chora, outro dança, não é assim? Outro fica parado, igual uma estátua. Mas é o jeito de adorar também, cada um tem o seu jeito. Mas no começo você vai imitando, vai testando qual que você gosta, não é assim? Ah, levanta a mão, agora gostei, cansa muito levantar a mão, não gosto. Né? Mas até que você, o seu jeito de falar com o pai, o seu jeito de ser com o seu pai, o jeito que o Isaac interage comigo, o jeito que o Josué interage comigo é completamente diferente. Eu cheguei ali, chegou os dois, Isaac veio, me abraçou, cumprimentou todo mundo da roda. Eu fiquei ali esperando, de repente comecei a sentir um gelado no meu cotovelo. Era o Josué me lambendo. Eu peguei no colo, beijei a barriga dele, virei de ponta cabeça. É o jeito de cada um ter um relacionamento com o seu pai. Amém, amados? Dá um sorriso para quem está do seu lado e fala, você não tem outro mediador, amado. Glórias a Deus. A igreja é de Jesus. Nós somos uma família que tem o mesmo pai. Mas uma igreja irresistível a Deus é uma igreja de famílias se tornam família. Próximo, vai. Ótimo, essa eu gosto bastante. Primeira carta de Pedro 1,16, leia comigo. Mais uma vez bem alto. Porque escrito está, sede. Uma igreja irresistível a Deus prega santidade. Uma igreja irresistível a Deus prega santidade. E uma outra passagem fala, no fim dos tempos os santos se santificarão ainda mais. Então dá um sorriso para quem está do seu lado e fala, você está santo, irmão. Mas dá para se santificar mais. E a Bíblia fala que os perversos se perverterão ainda mais. Quem está percebendo isso, sim ou não? Você vê umas coisas e fala, não estou acreditando que eles estão falando isso. Eu não estou acreditando que nós vamos discutir esse tipo de coisa. Alguém já sentiu assim ou não? Você olha o negócio e fala, não é possível, isso aqui não pode ser verdade. Porque os santos vão se santificar ainda. E os perversos vão se perverter? Vai ficar uma diferença bem grande entre luz e trevas. É óbvio isso. Mas por que você está falando isso, pastor? Uma igreja que está no padrão de Jesus, que anda de acordo com a carta do próprio apóstolo, que viu Jesus, que falou Jesus, que outras religiões falam que ele é a pedra fundamental da igreja, ele está dizendo, está escrito, sede. Não entendi. Sede o quê? Porque eu sou? Então chacoalha quem está do seu lado e fala, tem que se separar para Deus, amados. Uma igreja que não fala contra o pecado, uma igreja que não fala contra drogas, uma igreja que não fala contra todas as abominações que a gente está vendo, não está seguindo o padrão de Deus. Amém? E, não há, e que fala de inferno, já fiz uma série de inferno, talvez refaça uma série de inferno, é bom. Quem foi o personagem bíblico que mais falou de inferno, Lucas, na Bíblia? Jesus. Jesus foi quem mais falou de inferno, pode olhar lá, é o que mais fala dessas coisas. Então por que você está falando isso, pastor? Se você está em um lugar em que prega santidade, que prega separação para Deus, que prega você se arrumar, dá um sorriso para quem está do seu lado e fala, você não está só perto de uma pessoa bonita, irmão. Fala, você está numa igreja no padrão de Deus. Amém, amados? Ai, pastor, eu não gosto quando fala de pecado. Se não gosta é porque tem pecado aí ainda. O que te ofende sempre vai te revelar. Se você tem ofensa, tem machucado em alguma coisa... Quem já se machucou? Alguma vez? Esses dias eu estava com... Aqui, ó, esses dias eu furei aqui do lado do meu dedo aqui. Toda vez que eu encostava o dedo em algum lugar, o que acontecia? Está aqui ainda, Marco, não dá para ver muito, está um furo aqui. Furei com alguma coisa, alguma ferramenta. Toda vez que eu bati o dedo em alguma coisa, o que acontecia? Doía. Porque onde me ofende, me revela. Se eu estou bem, a pessoa pode falar, se eu estou bem com Deus, estou em santidade, pode falar do que for, que não me atinge. Estou separado. Glórias a Deus. Uma igreja irresistível a Deus prega santidade. Chacoalha quem está do seu lado e fala, se separa, meu irmão. Ou tem como propósito te fazer santo, porque está escrito, sede. Porque eu sou? Glória a Deus. Próximo, vamos lá. Ótimo. Seguindo Marcos capítulo 12, agora o próximo versículo. Tem que ter esse propósito na sua vida, ser santo, tem que ter o propósito de ser filho de Deus, tem que ter o propósito de amar a Deus de todo o coração, e tem que ter o segundo mandamento aqui também, que era também o propósito, Jesus veio para cumprir a lei. O segundo é, amarás o teu, como há, não há, e uma outra passagem fala, nem sacrifício, nem holocausto superam esses mandamentos, amar a Deus de todo o seu, e ao próximo como a ti mesmo. Ou Jesus mesmo fala nisso, consiste a lei e os profetas. Uma igreja que não te leva a servir o próximo, não posso falar que ela está no padrão que o Senhor faz. Uma igreja que não te ensina a abrir mão da sua vida em prol de uma outra pessoa, a usar os seus dons para que o outro seja beneficiado com aquilo que o Senhor colocou, ou como pregou o pastor Jardel no domingo, que não te permite multiplicar os dons que você tem, um solo que não permite haver multiplicação, alguma coisa não está alinhada com aquilo que Deus tinha. Posso ouvir um amém, amados? A igreja não é um lugar onde um ou outro, ou dois ou três vão se destacar e ser os mediadores de Deus. A igreja é um lugar onde... todos têm o propósito de amar a Deus de todo o coração. Todos têm o propósito de santificar. Todos são filhos. E todos podem usar dos seus dons em benefício do próximo. Seja o dom que for. Porque todos são importantes. É ou não é verdade? Sim ou não? Ou? Oh. Tem uma boa... E quantas pessoas cuidam das mídias da igreja, Paulo? Estão envolvidos na comunicação? 68 pessoas cuidam da comunicação da igreja. Quantas? 68 pessoas. Então, para ter um post, para ter uma arte, para ter um negócio, para ter uma transmissão de culto, para ter algo, tem 68 pessoas envolvidas. Quem pode dar glória a Deus? Já imaginou se eu não tenho as pessoas que gostam de mexer no computador, que gostam de fazer arte, que gostam de, não a arte de, para quem é mais velho, de bagunça, né? É arte, ali é arte, o desenho, as coisas. Se eu não tenho essas pessoas, olha para quem está do seu lado e fala: uma igreja irresistível usa todos os dons. Amém, amados? Não tem mandamento, nada. Se eu estou num lugar onde eu não tenho oportunidade de dedicar minha vida ao próximo, eu preciso me alinhar. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? Eu tenho que estar num lugar onde eu tenho a oportunidade de servir. É claro que dependendo da função que a gente faz, tudo tem o seu tempo e o modo, igual a gente fala. No começo da igreja, a pessoa lá veio uma vez, uma pessoa perguntar: né, Eni, posso servir no louvor? O que você sabe tocar? Nada. Então não dá. Sabe cantar, não quer tocar, quer fazer o que aqui? As crianças pequenas a gente deixa fingir que está tocando. Agora você já é grande. Você não dá para fazer isso não. Mas tem um dom dentro de você que tem que ser usado. Como, pastor? Amando ao? Como a? Quem gosta de chegar e a igreja está limpinha? Quem gosta? Quem gosta de chegar e as cadeiras estão arrumadas? Quem gosta de ir no banheiro e o banheiro está limpo? Sim ou não? Quem gosta de pegar o culto e alguém está cuidando dos seus filhos lá? Sim ou não? Tudo isso aí não é o Espírito que faz. Tudo é a mão e o suor de alguém. Amém? Pense se o seu banheiro na sua casa já fica sujo, quantas pessoas passam em um dia aqui que a gente vai no culto lá no banheiro? Então, suja, faz as coisas. Por que você está dizendo isso, pastor? Tem pessoas que estão amando ao próximo, dedicando a sua vida para que isso aconteça. Mesmo quem toca está dedicando, está se esforçando, está investindo, amém, amados? Em aprender algo, em desenvolver um dom e exercitar. Uma igreja irresistível a Deus é uma igreja que serve ao próximo. Coisa que eu não falo muito da assistência, que eu deveria falar. A assistência social da igreja ajuda diversas famílias mensalmente. Diversas famílias. Nossa prioridade de ajuda, graças a Deus, é para quem é membro da igreja. Que a Bíblia fala: ama quem não ama ao seu próximo, amém, amados? Aos seus, a gente tem que amar mais aos nossos. Preferir aos irmãos em amor, a Bíblia fala. Esse é exatamente o versículo. Mas a igreja, ela está em todos os aparelhos da prefeitura que fazem ação. Ok, amados? Casa de passagem, agora é um monte de nome, então não sei. Mas nossa igreja já há anos serve em todos os lugares. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Nós não somos muito, temos que até melhorar nessas coisas de fazer, não é propaganda, mas comunicar aquilo que a gente faz. Contudo, nós estamos nesses lugares. Tem pessoas orando, nós temos células de diversas temáticas, nós estamos em diversos lugares, sempre tentando ganhar vida, sempre demonstrando amor ao... Chacoalha quem está do seu lado, fala: tem que ser um propósito da sua vida. Fala: o próximo. Né? Na Bíblia é o seu vizinho ou o próximo, mas o próximo é quem está perto de você mesmo. É essa pessoa que está aí, com certeza, mas todos os demais. Tem que ser um dos propósitos nossos. Vai, próximo. Meu Deus, 6:18. Vai. Uma igreja, pode passar mais um, esse aí está repetido. Eu vi depois que eu enviei. Ótimo, agora estou chegando no final da mensagem. Olha para quem está do seu lado e fala: graças a Deus. Uma igreja irresistível a Deus deve estar cumprindo a grande comissão. Pregando o evangelho, fazendo discípulos, ensinando a obedecer os mandamentos que vos tem ordenado, indo para as nações, Samaria, Judéia, confins da terra. Uma igreja que está numa missão, cumprindo uma missão. Amém, amados? E aí o que acontece? Quando eu estou cumprindo uma missão, quando eu tenho um propósito, porque eu só posso... Quem já assistiu um filme de... um filme de espião, assim, ou um inspetor bugiganga, para quem é mais velho igual eu, é que recebia uma missão, depois ela explodia, aquela missão, não era assim, ó, você via a missão, ok, mas por que você está dizendo isso, pastor? Nunca as coisas eram aleatórias, nós estamos numa missão. Qual que é a nossa missão? Pregar o evangelho, fazer discípulos, ganhar vidas, amém, amados? Estamos nessa missão constante. Por que você está dizendo isso? Por que isso é importante, pastor? Porque a Bíblia diz assim, ó, lê comigo Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Não, pausa, vai. Lê a primeira palavra. Para. O que que é? Não entendi. O quê? Não entendi. Ah, não, mas hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou fazer aquilo. Não faz, não tem problema quando que eu vou fazer. Opa. Eclesiastes está fazendo diferente ali. Eclesiastes está falando o quê? Dá um sorriso para quem está do seu lado e fala: ai, ai, ai. Algumas coisas têm seu tempo determinado, outras não, pastor. Outras eu faço no tempo que eu quero, não tem importância, não existe. É isso que está falando, né? Ou não? Será que eu estou lendo errado, então? Ah, agora não vou fazer isso, deixa para outra vez. Quando eu fizer isso, quando não sei o quê, quando eu tiver tempo, quando as coisas acontecerem. Ah, entendi. É isso que a Bíblia está falando. Algumas coisas você faz quando você quiser, outras coisas você faz. Afinal, não faz diferença a ordem das coisas. É isso que está falando Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. É ou não? Então vamos reler aqui então. O que está dizendo? O quê? Tudo tem o seu tempo? E há? E há? E há? Uma igreja irresistível a Deus, uma igreja no padrão bíblico, uma igreja no padrão do Senhor, é uma igreja que faz tudo no tempo determinado. Por quê? Porque existe um tempo para todo o propósito debaixo do... Se tudo tem um tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu, pode ser que eu possa me perder no meu propósito. Sim ou não? E o detalhe onde eu posso me perder no meu propósito? Vocês estão aqui comigo, amados? Que o sábio está dizendo é o seguinte, ó, tudo que Deus tem para fazer na terra tem um tempo determinado. Sim ou não? Tudo. E há um tempo, né, para todo propósito. Em outra passagem fala de modo também. Então, um tempo para todo propósito debaixo dos céus. Então, nessa terra onde tudo tem tempo, existe um propósito que deve ser cumprido. Por que você está falando isso, pastor? O erro às vezes não está no meu propósito, porque eu sei meus propósitos. Onde eu posso errar? Sabe onde eu posso errar? No tempo. Deus tem um propósito que você case, mas eu posso errar no tempo. A Bíblia fala que a posse da herança antes do tempo não é bênção. Vocês estão aqui comigo, amados? Por que você está dizendo isso, pastor? Porque eu creio realmente que o modo como Deus te fez, as coisas que Ele te colocou, os desígnios que Ele tem no teu coração, são teus. Ninguém pode tirar. A Bíblia diz que os dons e os chamados são irrevogáveis. Ele não vai retirar. Mas eu posso perder o meu propósito se eu errar? Se eu errar? Jesus veio para morrer nessa terra. Sim ou não? Na primeira pregação dele, ele falou, eu sou o Messias. Amém, amados? Eu sou o Messias. Pregou lá na sinagoga, os caras já pegaram Jesus, já pelo cangote, já levaram ele para o topo de um lugar e já falaram, vamos precipitar ele agora. Ele tinha pecado? Ele tinha pecado? Ele tinha pecado? Não. O sangue dele era puro? O salário do pecado é a morte. Se ele morre sem pecado, na matemática ainda seria vida, sim ou não? Mas ele não tinha cumprido tudo, ele falou que ele vinha para cumprir tudo que estava escrito. Então eu posso errar o meu propósito se eu não acertar o... Se eu não acertar o... Se eu não acertar o... Deixa eu falar uma coisa para vocês. Num geral, uma mulher tem 400 ovulações, né? Eu sei porque estudei assim. Então se ela quiser ter filho, ela tem que tentar ter filho dentro daquele período, dos 11 aos 38, 42, seja lá como é que for o intervalo, vão ser as, como as coisas vão acontecer. Se ela perdeu o tempo, ela tinha todo o potencial? Tinha ou não tinha? Tinha ou não tinha, Mads? Havia um propósito para todas aquelas ovulações que ela passou, sim ou não? Sim ou não? Estou conseguindo fazer entender? Uma igreja irresistível a Deus é uma igreja que está alinhada com aquilo que Deus está fazendo. Ela está alinhada com o plano e o propósito de Deus. Ela está sempre em missão. Amém, amados? Porque Jesus falou, ide, ou no original é indo. Posso ouvir um amém? Quer cumprir o teu propósito, tem que estar alinhado com as coisas. Próximo, vamos lá. Estou quase acabando o culto já, graças a Deus. Ok. Uma igreja irresistível anda no tempo de Deus. Por quê, pastor? Porque há um tempo para todo propósito. Todo propósito tem um. Isso quer dizer que às vezes eu posso perder alguma coisa porque eu não discerni o tempo certo das coisas. Esses dias eu vi o Dan falar uma coisa, não tem nada a ver com essa pregação, mas eu lembrei agora. Ele falou assim, um dos melhores dons que você pode ter é o dom de discernir as estações. Saber quando é tempo de plantar, quando é tempo de colher, quando é tempo de regar, é discernir as estações e os tempos. Porque quando você discerne as estações e os tempos, você está alinhado com o propósito de Deus. Amém, amados? Amém, amados? Por que você está falando isso, pastor? Vamos lá, vamos para Jesus. A igreja irresistível, ela anda no tempo de Deus. Ela anda no tempo de Deus. Se Deus se move, a gente se move. Se a nuvem anda, a gente anda. Se a nuvem para, a gente para. Posso ouvir um amém, amados? Mas eu estou em movimento, eu estou andando conforme o tempo de Deus para as coisas. Uma das coisas que eu não gosto de falar assim, mas a gente sempre teve isso profeticamente. Eu sempre falei para as pessoas, A gente sempre teve uma visão bem clara do que Deus ia fazer na fazenda, né, pastora? Mas muito bem clara. Talvez para alguns é um espanto ver um monte de gente assim. Não vou dizer que eu não me alegro, não me espanto. Mas dentro da visão que Deus já tinha mostrado, isso já acontece há muitos anos. Amém, amados? Há muitos anos. As coisas que a gente vive também já estavam muito tranquilas no nosso coração. Há muitos anos que Deus faria que a fazenda seria uma cidade que ia ser conhecida pela igreja. Por avivamento, por moveres de Deus. Amém, amados? De verdade, as coisas acontecerem. Ser uma cidade abençoada, ser uma cidade que cresce. Esse ano você pode falar, meu Deus, somos a cidade que mais cresceu do estado. Não é uma alegria isso? Sim ou não? Sim ou não? Sim, com certeza. Mas por que você está falando isso, pastor? Porque a gente não pode errar o tempo, irmãos. E eu sempre falei para as pessoas, falando, não perde o tempo agora. Se você sair dessa estação com Deus, você pode perder o seu propósito. Tantas pessoas podiam ser adoradores, podiam ser ministros, podiam ter sido enviados pastores. Tantas pessoas que eu e a pastora tínhamos uma expectativa no começo, isso aqui vai ser um pastor, isso aqui daqui 1, 2 anos eu vou enviar, isso aqui daqui 2, 3 anos eu vou enviar, isso aqui as coisas vão... E tinha um chamado ministerial, mas ao invés de respeitar o tempo e o modo, como a Bíblia fala, resolveram fazer da própria cabeça. Uma igreja que está alinhada com o padrão de Deus, uma igreja que te coloca no tempo de Deus. Posso ouvir um amém, amados? No tempo de Deus, quem está inserido no tempo da sua maturidade. Deixa eu fechar com esse versículo aqui, ó. Mas uma igreja irresistível a Deus, uma igreja que está sempre se movendo quando Deus está movendo. Amém, amados? Eu amo ver moveres de Deus, ver como as coisas acontecem e eu gosto de estar envolvido nisso. Jesus fala isso em João capítulo 7, versículo 6. Disse depois Jesus. 1, 2, 3 e o meu tempo. Mas o vosso. Uma igreja irresistível a Deus é uma igreja que sabe que os campos estão brancos, que nunca para, que está sempre ganhando vida, que está sempre fazendo o que tem que fazer. Independente do que for, amados, isso tem que estar no nosso DNA. Posso ouvir um amém, amados? É convidando as pessoas para ir na igreja, é pregando o evangelho. Tem gente morrendo, sim ou não? Ontem eu estava lá fazendo um funeral à tarde. De uma irmã, do pai da Sandrinha, que é aqui da igreja, que é lá da lojinha. Mas por que você está falando isso, pastor? Tem gente morrendo todo dia. Tem coisa acontecendo. Nós não podemos estar parados. Nós temos que estar com uma missão, com um propósito. Pregar o evangelho, fazer discípulo, discipular as nações. Amém, amados? Falar do ano aceitável do Senhor, ensinar os mandamentos. Porque Jesus disse, o vosso tempo sempre está. O vosso tempo sempre está. Pregai a tempo e fora de... Chacoalha quem está do seu lado e fala, se alinha com o tempo de Deus, irmão. Dá um sorriso para quem está do seu lado e fala, não perde o seu propósito. Posso ouvir um amém, amados? Ame a Deus todo o seu coração. Tenha como propósito ser filho de Deus. Tenha como propósito se santificar, porque Ele é santo, nós também somos. Tenha como propósito servir ao próximo. Amém, amados? Servir ao próximo em todas as coisas. Tenha como propósito estar andando no tempo que Deus tem. Uma das coisas que fala muito comigo, me lembra, é estar na página do meu livro. Senhor, onde eu estou agora? O que o Senhor gostaria que eu estivesse fazendo? Com quem eu teria que estar interagindo? Onde eu deveria estar investindo agora? Eu quero estar alinhado com os meus dias que estão escritos no teu livro. E não chegar lá e na hora de fazer um casar de livro, eu escrevi um monte de coisa que não era. As coisas que eu mais oro assim comigo mesmo, de verdade, porque eu peço para Deus, eu falo, não me deixe eu perder tempo com coisas que eu sei fazer, que eu gosto de fazer, mas que não era o que o Senhor gostaria que eu tivesse fazendo. Por quê, pastor? Porque tem um tempo para todo o propósito. Vamos orar? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Se você veio aqui pela primeira vez, eu já te conto qual que é o tempo agora para você. O tempo agora é de se entregar para Jesus. Você vê até a igreja, o tempo é de adorar a Deus. Amém, amados? De aproveitar os momentos de comunhão, de aproveitar. Se falou muito em pandemia, tem gente falando de pandemia de novo. Quem está ouvindo? Está amarrado, em nome de Jesus. Contudo, é coisa que eles falam que iria acontecer nos fins dos tempos. Por que você está falando isso? Amado, aproveita que a gente pode adorar junto. Aproveita que a gente pode se colocar na presença do Senhor juntos. Aproveita enquanto é tempo. Para nós sempre é tempo de fazer aquilo que Deus tem para fazer. Vamos orar? Se você está aqui pela primeira vez, eu quero te conduzir em uma oração para que você entregue a sua vida para Jesus. Amém, amados? Primeira coisa e a mais importante para nós em qualquer momento. E é isso que nós como igreja fazemos continuamente. É um processo que nós temos que fazer. conduzindo um apelo, falar de salvação, falar de Jesus, falar que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se você veio até aqui, eu tenho convicção que é para ouvir essa oração e para repetir essa oração com seus lábios. A Bíblia diz que aquele que declara com seus lábios, crê no seu coração, será salvo. Vamos orar isso juntos? Coloca a mão no seu coração e repete comigo, dizendo assim: Senhor Jesus, neste momento, eu quero me entregar completamente a Ti. Eu Te declaro Jesus Cristo como meu Senhor, como meu único e suficiente Salvador. Eu peço perdão de todos os meus erros e eu libero perdão para todos que erraram comigo. E eu também Te peço que o Espírito Santo me ajude e me ensine a viver a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, no nome de Jesus. E quem concorda diz? Se você está aqui pela primeira vez, eu quero te conduzir, eu quero orar por você, mas eu quero te conduzir a algo aqui, ó. Se você puder dar o seu nome para esses amados aqui, a gente não vai te indicar uma célula, porque as células já pararam, mas nós temos reuniões menores que acontecem nas casas, que são células. A gente quer passar as atividades da igreja, indicar as células que vão estar próximas da sua casa ano que vem. Amém, amados? Quando a gente retomar, ser família para você. Pastor, eu nunca mais voltar aqui, sou de outra cidade, sou de outro lugar, ou é longe vir para a igreja, não tem problema. Você fez essa oração, se você precisar, procura uma igreja próxima da sua casa que pregue a Bíblia. Amém, amados? O Espírito Santo vai falar no seu coração que aquele é o lugar, você congrega lá, não tem problema com isso. Mas se você veio até aqui, eu quero crer que talvez o Senhor queira te mostrar que aqui pode ser o seu lugar. Amém, amados? Eu sempre sou assim em orações. Eu não tenho a pretensão que todos serão da nossa igreja, eu não tenho mesmo. Mas eu também não posso também trazer confusão. Amém, amados? O Senhor poderia te levar para outro lugar também. Às vezes nem todo lugar faz apelo. Então aqui, como Deus sabe o que eu faço, é um lugar que eu tenho certeza que Ele vai trazer todo mundo. Eu ou qualquer um que prega. Você prega, você faz apelo, Paulinho? Sempre. E assim como todos os outros que ministram. É ou não é verdade? Te prega, faz apelo. Então Deus sabe. Então obviamente que as pessoas vão vir aqui. Mas deixa a gente conhecer em nome de Jesus. Amém? Quero orar. Pai, abençoa essas vidas que fizeram essa oração pela primeira vez. Toca elas de forma poderosa. Traz, ó Pai, uma experiência contigo, com o Teu Espírito Santo, que fale essas vidas e esses corações de forma poderosa, em nome de Jesus. E quem concorda diz? Glória a Deus. Graças a Deus eu fui bem no tempo. Quero fazer uma oração. Cada um prestará contas? Cada um prestará contas? Posso orar uma coisa só? Se me permitem, em nome de Jesus? Estamos chegando no final do ano. Tem propósito de Deus para a sua vida? Quem crê? Tem propósito de Deus para a sua vida. E ninguém é desperdiçado, amados. Não existe desperdício para Jesus. Jesus, quando Ele multiplica os dons, os talentos, as coisas, Ele, vocês estão aqui comigo, amados? Jesus multiplica os dons e talentos, não, multiplica o pão, o peixe. Amém, amados? Que faz dons e talentos. Ele multiplica os pães e os peixes. Ele recolhe resto de peixe e resto de pão. Jesus está dizendo que para mim não existe sobra. Tudo é aproveitável. Quem pode dizer amém? Se Ele fez assim com as coisas que Ele multiplicou, o que, que ele não vai fazer com os dons e talentos que Ele depositou na sua vida? Só que às vezes, eu vou te contar uma coisa. Se você perder o tempo, você pode perder o propósito. Sim ou não? Vamos pensar aqui uma coisa. Já imaginou agora, a gente pega, levanta uma oferta, um recurso. Quem gosta do louvor da igreja? Eu também, nosso louvor é uma benção, tem um monte de músicas já nas plataformas, nas coisas. Mas já imaginou, a gente fala, vamos levantar uma oferta agora para a gente gravar um CD. Faz sentido gravar um CD agora? Faz sentido ou não? Alguém usa CD ainda? Ninguém. Aí é que tá. Às vezes você perde o tempo e aí lá se vai o propósito que você tinha. Por que você está falando isso, pastor? Enquanto o louvor estiver orando, eu quero que você converse com Jesus. Por que, pastor? Porque as coisas no reino do céu funcionam para ser reajustadas com base em uma coisa só, que eu amo. Arrependei-vos. É chegado o reino dos céus. Se tem algo na sua vida que não está alinhado com o reino dos céus, deixa eu te propor uma coisa. Se arrependa. Se arrependa. E coloca aquela área. Posso ouvir amém, amados? E coloca aquela situação. Por que, pastor? Que está falando isso? Para que você não perca o seu propósito. O propósito tem um tempo. O melhor para nós é andarmos alinhados. Como o Senhor diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nem só de pão verá um homem, mas de toda palavra que procede
da boca de Deus.
Vamos orar? Se é o seu caso, quando a gente estiver adorando: pastor, não sei, estou perdido nos meus propósitos, ou eu sabia que eu tinha um propósito e eu errei no tempo, me desviei, saí, abandonei. Se é o seu caso, eu vou te convidar para você vir aqui à frente, nós vamos orar com você em nome de Jesus, amém? Se você precisa de oração para alguma coisa que não seja isso, você vem para frente também e fala: oh, eu preciso que ore comigo por isso, eu preciso de ajuda nisso, eu preciso daquilo, daquilo, e nós vamos orar. Glórias a Deus. Pai, em nome de Jesus, alinha os tempos, abre os livros de cada um, ó Pai, no mundo espiritual agora, e nos mostra onde nós devemos estar, o que, que nós devemos estar fazendo, como nós devemos estar nos comportando. Nos alinha ao seu tempo, Pai. Ninguém aqui quer perder o seu propósito debaixo dos céus. Nós queremos viver a plenitude daquilo que o Senhor tem. Então eu te peço, faz aquilo que ninguém pode fazer. Move de forma sobrenatural, trazendo alinhamento, trazendo livros abertos. Eu te peço, move Espírito Santo, usa todos os teus filhos aqui nessa casa, para que nós possamos cumprir aquilo que o Senhor tem para nós nessa cidade, nesse estado, nesse país, nesse planeta, na nossa geração, em nome de Jesus. E quem concorda diz...